Muito bem, agora eu posso dizer boa noite, dado o meu aviso. Vamos a Isaías capítulo 9, neste belo texto das Escrituras, referido várias vezes ao longo desta bela cantata. Aliás, nossa igreja está de parabéns por algo tão belo, tão bonito. Parabéns desde o irmão Jailson, passando por todos os que contribuíram com essa apresentação que nos eleva tanto e nos fez tanto bem a alma. E, na realidade, nós vamos continuar na nossa adoração, porque foi feita aqui uma verdadeira adoração por parte do coral da igreja. E nós vamos continuar adorando agora, desta vez, por uma pregação direta da palavra e, como falei, utilizando o texto base de tudo que foi dito aqui, que antecedeu mais de 700 anos a vinda do Messias. Este texto, dos versículos 1 ao 7, eu já peguei duas vezes sobre ele, no domingo passado e no atrasado, e fiquei então de pregar a terceira e última pregação desta minissérie hoje. Eu vou ler até o versículo 7, mas já deixando claro que, alguns anos atrás, no Natal, eu fiz uma pregação toda sobre só o versículo 7. Então, não vou abordar o versículo 7, vamos o 6 e o 7, apenas o 6 hoje, na realidade, porque do 1 ao 5 nós já pregamos nas duas mensagens anteriores. Essa profecia gira em torno de um personagem. E até o versículo 5, como nós vamos ler, e vocês já ouviram duas pregações que abrangeram este texto, nós não vimos nada sobre características pessoais deste personagem. Então, é nos versículos 6 e 7 que vamos entender como é que bênçãos tão absolutamente grandes, enormes, poderiam ocorrer em função de apenas uma pessoa? Como pode? Vamos ver aqui que é a qualidade, a essência, a sublimidade dessa pessoa que explica como é que coisas tão grandes poderiam ser alcançadas pela presença, pela vinda, pela presença, pela atuação dele ou desta pessoa. Então, Isaías capítulo 9, vou ler dos versículos de 1 a 7, como já falei, e vamos concentrar no 6. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas, nos últimos anos, tornará glorioso o caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como do dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e tenha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, bela palavra, que por mais que leiamos e estudemos e preguemos sobre ela e reflitamos sobre ela, tudo não sentimos claramente que não conseguimos nem arranhar a superfície da força do que está aqui nessas profecias e em outras que tratam do mesmo assunto, e nos evangelhos que mostram o cumprimento delas. Tudo é muito grande, é muito magnífico para a nossa pequena mente, mas com o Teu Espírito, nós, crentes, já podemos captar uma pequena parte disso e é suficiente para vibrarmos e cantarmos como esses irmãos e irmãs cantaram aqui a plenos pulmões. E os que não cantaram, vibraram com as suas almas. Pelo pouco que conhecemos e sabemos que coisas muito maiores nos aguardam na presença do Rei Jesus. Abençoa-nos nesta pregação, a todos nós, cada um de acordo com a sua própria necessidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, dele próprio, te pedimos. Amém. Porque o menino nos nasceu, o filho se nos deu. É como se Isaías dissesse algo. Tudo isso que Deus está revelando por meu intermédio, vindo lá do versículo 1, fora profecias que ele fizera já antes, no próprio livro dele sobre o assunto, inclusive capítulo 7, tudo isso que Deus está revelando por meu intermédio acontecerá, porque irá nascer um menino. Irá nascer a nós um menino, um filho de uma mulher. Aliás, o mesmo menino do que eu, Isaías falando, né? Já me referi anteriormente no que hoje nós temos como capítulo 7, versículo 14, em que diz: portanto, o Senhor mesmo vos dará sinal, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Isaías poderia muito bem dizer, quando então profetizou lá no capítulo 9, dizer: é esse menino que vai nascer da Virgem, que se chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco, é sobre ele que eu estou falando ou continuo falando. E todas essas maravilhas que Deus me deu para profetizar só vão acontecer por causa deste personagem. E este personagem vai nascer como um menino. Quando ele diz nos nasceu, se referindo ao passado, mas tipicamente de uma profecia bíblica, que muitas vezes falava do passado como futuro e vice-versa, não estava muito preocupado com o tempo. Nos nasceu, como se dissesse, nasceu a nós. Nós quem? Em primeiro lugar, obviamente, aos judeus, a quem estava prometido o Messias. Mas os judeus nunca foram um fim em si mesmos, nunca foram o último objetivo de Deus. O objetivo de Deus é a humanidade inteira. Os judeus foram escolhidos como um povo vindo de Abraão para servir como canal para Deus alcançar a terra inteira. Sempre foi este o propósito. Então, se perguntasse a mim, o que o senhor acha, pastor, quando diz o menino nos nasceu, nasceu a nós. Nós quem? Eu responderia aos judeus inicialmente, mas a humanidade inteira, um índio, poderia dizer isso: o menino nasceu para mim. Porque ele, Cristo, está exposto, o benefício que ele fez aqui nesta terra não foi só aos judeus, claro, assim não estaríamos nem aqui. Talvez tenha algum judeu aí de sangue no nosso meio, nem sei, mas a maioria certamente, eu creio que não. Então não estaríamos nem aqui comemorando e cantando isso tudo, a não ser que estivéssemos apenas falando de uma experiência de outros, mas estamos falando da nossa experiência quando cantamos isso, quando lemos aqui, quando pregamos. E a ideia é muito bonita de um presente de Deus. O menino nos nasceu, foi dado a nós de presente, como uma graça de Deus. Cristo, um presente para o mundo, poderíamos dizer. Então aqui fica claro que esse personagem que Isaías, lá do começo do capítulo 9, como já disse, falou que será luz para Israel, luz para o mundo, como já comentei, que trará bênçãos enormes, traria, né? Olhando do ponto de vista de Isaías, no futuro, agora para nós é passado, mas que traria bênçãos enormes a Israel e ao mundo. O Messias, tão esperado dos judeus, ele seria um homem, uma pessoa humana, ia nascer como um menino, e de uma virgem ainda, que aí foi tratado no capítulo 7, como eu comentei, que não vou comentar aqui. Nasceria de uma mulher como todo bebê. O governo está sobre seus ombros. Na mesma frase, Isaías transforma o menino em rei. Assim. Ele seria o tão esperado rei que livraria Israel do domínio inimigo. O ungido de Deus. O Messias, que é o que significa em hebraico ungido, ou Christos em grego, conforme o versículo 4 e 5, como já explicamos na mensagem passada, ele iria libertar os judeus de todo e qualquer tipo de jugo, de opressão. As botas dos inimigos seriam queimadas e as vestes sujas de sangue, típicas de uma batalha, liberdade. Falou quantas vezes, versículos 4 e 5, de alegria, de exultação, eu comentei isso, pois ele seria o esperado, esse personagem seria o esperado rei de Israel. E também o descendente de Davi, conforme prometido, de uma maneira muito bonita, mas eu gostaria muito de ir lá, mas não vou, depois, se quiserem, vocês vejam no site as referências, mas segundo Samuel 7, no capítulo 7, leia, especialmente dos versículos 12 a 16, a promessa que Deus fez a Davi de um rei que sentaria no trono dele, Davi, aqui na terra, e projetando para a eternidade também, para sempre, um reino sem fim, mas que não teria sentido se não fosse exercido na terra, pelo menos no início. Já falamos, inclusive, da abrangência do governo dele a partir de Israel, e abrangeria o mundo inteiro, como será o milênio, o reino de mil anos do Senhor Jesus Cristo em Jerusalém, começando em Jerusalém. E Isaías, então, termina essa profecia, nos versículos 6 e 7, falando de características pessoais do rei, versículo 6, e características do reino dele em si, no 7, que eu não vou comentar. E o seu nome será. Então, aqui ele vai dizer que nome é este, vai até pluralizar, porque serão vários, mas não significa que ele seria chamado exatamente assim, mas são características pessoais dele. Antigamente, os nomes, muitas vezes, eram associados com características das pessoas que eram chamadas daquela forma. Então, o seu nome será maravilhoso. A segunda palavra é conselheiro. Como o restante dos nomes estão em pares, então, muitos estudiosos sugerem juntar em par esses dois primeiros, como se fosse maravilhoso conselheiro. Só que não havia vírgula no hebraico. Então, essa é uma divisão que vai depender de cada intérprete, de cada um. Não há certo nem errado aqui. Então, os que gostam de explicar este nome como um nome composto, maravilhoso, conselheiro, tudo bem com eles. Mas a maioria prefere separar. Mesmo que os outros claramente estejam em pares, Deus forte, para a eternidade, príncipe da paz. Mas separam este, que eu prefiro pessoalmente. Então, como eu disse, não podemos dogmatizar aqui e dizer que um é certo ou errado. Mas a ideia parece que fica melhor, fica mais nobre para ele, se separarmos o maravilhoso como sendo o primeiro nome, sozinho aí, maravilhoso, que significa no original hebraico, fora do comum, excepcional, ou digno de grande, grande, enorme admiração. Na realidade, transcende a capacidade humana compreendê-lo completamente. Cristo foi maravilhoso em tudo o que diz respeito a ele. Espetacular, que causa admiração. Ele causou admiração no seu nascimento de uma virgem, para começar. Causou admiração na maneira como ele ensinava, a Bíblia diz, e ficavam admirados da maneira como ele se ensinava. Não era como os mestres da época, não. Era totalmente diferente, com autoridade extra. Uma admiração enorme na maneira como ele ensinava, na maneira como ele morreu. Não cometeu crime nenhum. Julgamento forçado. Testemunhas infiéis. Infiéis, não digo nem a ele especificamente, mas infiéis à verdade, infiéis aos fatos. Causou admiração. O homem daquele morrer numa cruz como um criminoso de alta periculosidade. Não, coisa errada. Aí ele ressuscita no terceiro dia, causou admiração enorme. Aí ele passa uns 40 dias por aqui na terra, e ele volta aos céus e causa admiração a ponto dos apóstolos que estavam lá olhando, admirados. Aí vieram dois anjos e dizem: ei, o que vocês estão fazendo aí? Olhando aí para as alturas, o que é? Não, porque ele foi, vão trabalhar. Eles não disseram isso, os anjos, já expliquei isso recentemente, né? Mas vão tocar a vida, vão fazer o que é esperado de vocês fazerem. Não vão ficar aí agora o tempo todo olhando para cima. Coitados. Eu acho que cada um de nós estaria exatamente como aqueles anjos. Como pode? Ele foi. Sumiu. Nas nuvens. Altamente diferente, espetacular. Belo, incompreensível. No seu retorno aos céus, tudo ele era admirável. Tudo nele causa admiração, e ainda hoje, 2000 anos depois daquela primeira vinda, aquele menino que se tornou Jesus de Nazaré, ainda hoje causa admiração. Mesmo que essa admiração às vezes se transforme em hostilidade, em crítica, em infidelidade a Deus, em ironias, em acusações, ou admiração na forma, de fato, de adoração, de prazer, de gozo de alma. Pode imaginar toda a matiz que se possa conceber de admiração por parte do ser humano já foi preenchido pelos seres humanos com relação a Jesus Cristo, a este homem aqui. Todo tipo de reação que poderíamos chamar de admiração, mesmo que seja uma admiração raivosa, que é mais comum, infelizmente, não sei se é mais comum, deixa eu dizer um pouco diferente, não sei se raivosa, mas hostil, que não aceita, que resiste, esta é a admiração mais comum, por incrível que pareça, na humanidade, quanto a este menino que iria nascer e tornou-se homem. Uma admiração a tal ponto que diz: não quero saber dele, não me interessa saber dele, não quero ouvir dele, se ouvir um pouco de já basta, não quero mais, ele perturba minha alma, ele mexe muito comigo, não quero. E outros ficam tão admirados que dizem: eu quero mais. Eu acho pouco que eu conheço dele, eu quero mais dele. Aí o diabo entra em cena com a permissão de Deus, e aquela sementinha que ia produzindo, um dia murcha,
e não dá em nada.
Mas em muitos o diabo fica para trás, o Espírito Santo realmente leva à frente aquele milagre em andamento e aquela alma que estava começando a se admirar, se admira mais ainda, e mais, e fica apaixonada pelo Senhor Jesus Cristo, e chegou ao ponto de dizer, quer saber de uma coisa? Eu quero entregar a minha vida inteira para Ele, minha vida, meu espírito, minha alma, meu corpo, meus cabelos, tudo, minha mulher, meus filhos, meu marido, tudo, eu não quero saber de outra coisa nesta vida. Mas você está muito admirado por esse tal de Jesus. Mas é muito, meu amigo. E ainda é pouco. E o que você vê de admiração minha para ele será pouco. Eu vou admirá-lo e amá-lo de acordo com a minha vontade, com o meu gosto, eternamente. Não tem milhares, nem milhões, nem bilhões de anos que vão encerrar, terminar, diminuir a minha admiração por ele.
É assim. Eu disse que é todo o espectro de todo tipo de admiração que se possa imaginar ele causou nos seres humanos
e ainda causa. Provavelmente esse espectro esteja preenchido aqui por muitos de vocês me ouvindo aqui. Hostil o tempo todo, meio amigo dele, admirador, mas andou para trás, outro chegou mais perto ainda, e já outros, que a maioria, espero, aqui nessa plateia, né, chegou ao ponto de se entregar mesmo para ele totalmente. Maravilhoso é o Senhor Jesus Cristo. Imagine tudo o que já foi escrito sobre ele neste mundo.
O próprio Deus, interessante, falou esse nome aos pais de Sansão. Não vou ler a passagem, está em Juízes 13, 18. E pensa-se que uma maneira de interpretar é que ali é o próprio Jesus Cristo no estado pré-encarnado. O fato é que a figura que apareceu lá é Deus, é divina. E ele disse, meu nome é maravilhoso. Não sei se você já notou isso. Está lá em Juízes. Deus chamando a si próprio, e achamos que era ele, Jesus Cristo, no estado pré-encarnado, de maravilhoso. Exatamente o que Isaías veio e disse aqui. Conselheiro, aquele menino seria ungido com o espírito de sabedoria. Isaías, de novo, lá no capítulo 11, no que nós chamamos hoje de capítulo 11, versículo 2, 1 e 2, do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E a passagem continua falando dele. Falando dele.
E isso se referindo aos anos em que ele estaria aqui conosco, na primeira vinda, como homem, no estado que nós chamamos tecnicamente de esvaziado, sem o uso pleno de seus poderes divinos,
era chamado isso tudo. E ele foi, por causa desse esvaziamento, entre aspas, né, é o nome que a gente usa, ele se tornou, então, dependente do Espírito Santo. O homem Jesus de Nazaré tornou-se totalmente dependente do Espírito Santo enquanto esteve aqui, porque ele deixou de lado o aspecto divino dele de uma certa forma.
Depois ele reassumiria a sua glória como hoje está, na plenitude da sabedoria infinita de quem é Deus, como comentaremos mais a seguir.
O fato é que ele é o grande conselheiro. Não, mas eu pensei que o Espírito Santo fosse aquele que nos dá a sabedoria. O Espírito Santo fosse o nosso conselheiro, porque eu estou acostumada a pensar no Espírito de Deus como aquele que falou de Cristo para mim, que me orienta, que fala aos meus ouvidos. Correto. Um pequeno detalhe. O Espírito Santo é chamado de outro conselheiro. Tinha um primeiro. Segundo detalhe. O Espírito Santo foi enviado por quem? Pelo grande conselheiro e pelo Pai. Então, o Espírito Santo, mesmo sendo Deus, também, mas ele veio habitar nos crentes num papel que a Trindade, antes de haver mundo, estabeleceu entre si, mas no papel de assumir como que o lugar de Cristo como conselheiro, de estar entre nós, falando de Cristo, nos orientando, tendo contato direto com o nosso espírito, nossa alma. São assuntos misteriosos que nós não entendemos em mais detalhes do que até este ponto que estamos chegando aqui. Mas nunca esqueça, o Espírito Santo, sim, é nosso conselheiro, mas ele está aqui como que representando e falando em nome de Jesus Cristo. E a tarefa do Espírito Santo é nos lembrar de Jesus, nos ensinar o que Jesus nos ensinou, iluminar nossa mente quanto às coisas que Jesus é, que Jesus falou. O centro da atividade do Espírito Santo num crente é Jesus Cristo. Por isso que numa época, algumas poucas décadas passadas, que já passou mais esse fenômeno, quando o Espírito Santo passou a ser o centro da atenção de uma parte do cristianismo, chamada de pentecostalismo, em que igrejas tinham como símbolo, como fosse uma língua de fogo, indicando o Espírito Santo, e passaram a colocar o Espírito Santo como fosse o centro da adoração de um cristão verdadeiro, e se incomodou muito outros cristãos, porque diziam, está errado, esta ênfase sobre o Espírito Santo deve estar constrangendo o próprio Espírito Santo, porque o papel dele em nós é discreto, embora magnífico e extremamente importante, vital para a nossa vida espiritual, mas o papel dele é exaltar Cristo. Ele, Jesus Cristo, é o nosso conselheiro por excelência. Quantas vezes você orou este ano? Senhor Jesus, estou precisando de um conselho teu quanto a esse assunto tal e tal e tal. Estou sabendo não, resolver não. Me aconselha, eu vou ficar esperando. Ah, cadê o Espírito Santo? Não, você complementa. Eu sei que esse conselho virá através do teu Espírito Santo, que habita em mim. Isso vai honrar o Senhor Jesus Cristo tanto quanto alguém que estivesse aqui na presença dele naquela época e dissesse, Senhor Jesus, me aconselha. Então, dizer hoje, me aconselha, através do teu Espírito Santo, é a maneira perfeita, exata, de honrá-lo e de reconhecê-lo como o grande conselheiro. Então, o Espírito Santo não está em nós concorrendo com ele. Não é um ou outro. Não é dar prioridade um antes do... Nada disso. É um trabalho conjunto, repito. O Espírito Santo foi enviado pelo Filho e pelo Pai para nos aconselhar. Quantas vezes você, na prática, pois esqueça o passado, para frente, o ano que está começando, procure se acostumar a, de vez em quando, dizer, Senhor, estou enrolado. Estou sabendo, não. Já fui no pastor umas 3 vezes, cada vez eu estava mais confuso. O pau do pastor está mais pior do que eu. Eu preciso de conselho, é teu. Se quiserem me aconselhar através do pastor, de algum outro irmão ou irmã, tudo bem. Não importa. Ou eu vou dormir e acordo com a solução na minha mente. Não sei. Tu és Deus, tu sabe como fazer. Mas me aconselhe, o que é que eu faço? Use isto. Ele é o seu conselheiro, irmão ou irmã. Deus forte, essa é a revelação de fazer cair para trás. O problema é que nós estamos tão acostumados que não tem mais muito efeito. Mas olha, o menino iria nascer, não esqueçam, está falando de um menino. Aí de repente, esse menino é Deus forte? Que é isso, Isaías? Não exagera. Quer detonar minha mente?
minha cabeça, como é que pode estar tá brincando com meus, com minha inteligência, com meu raciocínio, falar de um menino que vai nascer e agora está falando de Deus forte?
É isso mesmo. Isaías diz assim, eu lamento muito, ele vai dizer,
glória a Deus, é isso mesmo. O menino que vai nascer é Deus.
Interessante que antes de Isaías, o Messias já havia sido chamado de Deus. Não vou ler a passagem, porque estou com minutos contados, mas em Salmo 45, versículo 6, depois você examina, mas ali ele é chamado de Deus.
Dois personagens ali são chamados de Deus. O pai e o filho, os dois, são intitulados Deus, claramente. Então, com grande naturalidade, como é típico dos verdadeiros profetas de Deus, sem afetação nenhuma, Isaías revela, talvez seja o maior mistério que se tem notícia, a humanidade e a divindade desse personagem, do Messias de Israel, que será o Salvador do mundo, seria e já é, e ainda continuará salvando enquanto gente houver nesta terra, os que querem abrir o coração a ele. Então, a ideia que o crente tem de Jesus Cristo é exatamente esta, que é um personagem super
poderoso. Talvez usar uma expressão mais de acordo com os jovens de hoje, mega poderoso. Pode usar o nome que quiser. Uns 8 super, uns 18 mega depois, ainda é pouco para ele. Tão diferente da imagem de um homem morto numa cruz, crucificado, ineficaz, fraco, vencido, mas numa derrota tão grande que há 2000 anos ele é retratado vivenciando esta derrota, pintado numa cruz, balançando num carro, no espelho de um carro numa cruz, ou numa parede pintado ali numa cruz, e aí está. Muito diferente. Sim, ele esteve numa cruz. Claro. Mas é bom lembrar que por poucas horas, depois ele ressuscitou,
todo o poder me foi dado no céu e na terra. Esse é um pobre coitado crucificado que lá ficou 2000 anos pendurado. E mais, mesmo nas poucas horas que ele passou lá, não foi por fraqueza, não foi por derrota.
Agora, quer dar o nó na sua mente mesmo? Foi por vitória. Ah, não, agora não. Eu só quero dizer que Jesus Cristo esteve na cruz. Aquilo foi uma vitória. O senhor está brincando comigo. Primeiro, eu não brincaria com um assunto desse. Segundo, peça a Deus para você baixar esse pescocinho duro e arrogante de ser humano e ser humilde e pedir, pelo menos, que aceite este mistério como verdadeiro. Pronto. Não precisa pedir para entender, não, gênio. Não precisa entender. Você não vai entender, ok? Não vai. Pode perder, pode parar.
O que você precisa pedir não é inteligência de Agostinho somado com Pedro, somado com Paulo, somado com Lutero, somado, junta tudo aí e me dá essa inteligência para ver se eu entendo isso aí. Desista, porque nenhum deles entendeu. Nem de longe. Leia o que Paulo dizia sobre a incapacidade dele próprio de compreender. Claro, era um ser humano. Então, peça não por inteligência para compreender, peça por humildade. Humildade para baixar esta cabeça, esse pescoço duro, e pedir que o Espírito Santo lhe dê a graça de crer nisto. Crer, não compreender. Crer, troque o verbo. E você vai ver,
se Deus quiser, a diferença. Ele esteve na cruz. Não foi fraqueza, foi em poder. Um poder de ter escolhido fazer como ele quis. Foi uma decisão pessoal própria,
combinada com a Trindade eterna. da qual ele próprio fazia parte antes de haver mundo,
o Logos de Deus com o Pai eterno e com o Espírito eterno, traçando o plano da salvação, fazia parte, a segunda pessoa da Trindade, se fazer homem e passar por essa morte terrível para comprar as almas daqueles que iriam vir a crer nele. Ele sabia que estava ali numa batalha muito grande e sabia que ali era parte da vitória, parte fundamental.
Pai da eternidade. Algumas versões têm Pai eterno. Dois contrastes interessantes. Menino e pai. Novamente, Isaías, com naturalidade enorme, fala de termos aqui contrastantes e que parecem até contraditórios, mas não são. O menino mostra o quê? A fase dele de esvaziamento, uma fase específica e excepcional da encarnação. Ele nem ficou menino muito tempo, ele cresceu, tornou-se homem. E aqui a ideia de pai, não no sentido técnico, sobre a sua função no seio da Trindade. Nesse sentido, ele é o filho, como sabemos. Mas então, como é que ele é chamado de pai aqui? Não causa uma certa admiração? Não se pensarmos no sentido de ele ser criador de tudo, dele se relacionar de forma paternal com as suas criaturas. O apóstolo João, um discípulo dele, homem como nós, ele chamava os seus discípulos de meus filhinhos. Típico do apóstolo João, numa atitude altamente o quê? Paternal. Quer dizer que ele era pai de cada um deles lá? Não, não. Mas era essa a ideia. Então, se olharmos por este ângulo, Jesus como pai, criador que ele é, fica mais fácil entendermos um pouco e estranharmos menos essa questão dele chamado de pai, se ele é o filho. Porque é nesse sentido que eu estou colocando que nós devemos entendê-lo, ou entender a passagem. O segundo contraste interessante é o nascimento e a eternidade. O menino nos nasceu, consequência da encarnação, uma fase específica, já comentei. Aí fala em pai da eternidade. Ele nunca teve começo e nem terá fim de existência. Ele disse que era o alfa e o ômega lá em Apocalipse. E mesmo Apocalipse ele disse que era o primeiro e o último. Contrastes, mas ambos explicáveis dentro do que a Bíblia nos ensina. Nasceu como homem, mas é eterno como Deus. Nunca teve começo nem terá final de existência o Logos de Deus, a segunda pessoa da Trindade. Príncipe da paz, quando vier pela segunda vez, Cristo vai destruir todos os incrédulos, os que não creem nele, inclusive o anticristo e o falso profeta. Cristo vai lançar Satanás na prisão, vai reinar 1000 anos em paz. Haverá revoltas ocasionais, como entendemos pelas Escrituras, mas ele abafará essas revoltas com mão de ferro, conforme Salmo 2 nos ensina. E a paz continuará. Vai haver revolta no final, liderada pelo próprio Satanás, que ele, Cristo, permitirá ser solto. Mas no final ele destruirá. Satanás jogará no lago de fogo eterno. Agora, como é que pode o Deus dos exércitos ser o mesmo príncipe da paz? A natureza de Deus é pacífica. Nunca esqueçam isto. A natureza de Deus é pacífica. Mas ele resolveu criar seres angelicais e humanos. Permitiu hostilidade entre os seres angelicais e entre os seres humanos. Permitiu revoltas. Não me pergunte por quê. É fato. E ele reage fortemente a quem se revolta
contra ele, a quem resiste a ele, a quem não cede à vontade soberana dele. O diabo se revoltou e causou rebeldia no céu e está condenado, ele e seus demônios. O ser humano se revoltou na pessoa de Adão e de Eva. Todos condenados, sem exceção. Todos. E os crentes? Os salvos não vão para o céu? Sim, porque se arrependeram e pediram perdão e se utilizaram daquela vitória que eu falei na cruz, que parecia uma derrota. É aí onde está a vitória dele. Ele conquistou o poder de lavar com o seu sangue os pecados da alma do pecador condenado que se arrepende e pede perdão. Aí Cristo mostra o seu poder adquirido na cruz. Não é poder como Deus, não. É um poder que ele adquiriu lá, sofrendo terrivelmente, sem fôlego, até morrer. Ele adquiriu com dor, muito dor, muita dor, muita entrega pessoal. Ele adquiriu esse poder exatamente para perdoar almas condenadas, porque todos os seres humanos nascem condenados. Por quê? Porque se rebelaram contra o Deus único, santo, juiz de toda a terra, um Deus pacífico, mas não se revolte contra ele, não pense em hostilizá-lo, não pense em confrontá-lo, não pense, não seja louco de confrontar este Deus da paz, porque você vai ver o que é guerra, você vai ver o que é justiça, você vai ver o que é absoluta exigência de pagamento de dívida, de não impunidade. Não mexa com este Deus da paz, no sentido de ir contra ele de alguma maneira. Horrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Coitado de você! Se você de alguma maneira está resistindo a esse Deus da paz, porque você vai ter contra si o Deus dos exércitos. Vai chegar o tempo em que a paz reinará totalmente no finalzinho do seu milênio, quando ele destruir finalmente os seus inimigos, totalmente, cabalmente, vai destruir até esse céu, até esta terra e os céus, vai criar outro. E ali a paz vai reinar eternamente. Por quê? Porque nunca mais a justiça e a santidade dele serão confrontadas, desobedecidas. Uma ordem dele não será mais desacatada. E eu disse e repito, porque a Bíblia me dá apoio e nos dá, ele é um Deus pacífico. Ele quer paz no reino dele. Vai ter. Nos mil anos aqui, muita paz. Mas não total. Mas no céu, ou na Nova Jerusalém, total. Eu quero encerrar e poderia desenvolver muito, claro. Ainda há três sentidos. Eu vou falar em dois sentidos. O terceiro teria que explicar muito. Mas pelo menos dois sentidos. A mais, em que Cristo é o príncipe da paz nosso, todos de natureza espiritual, nosso agora eu digo dos crentes em Jesus Cristo. Ele fez a nossa paz com Deus. Já expliquei um pouquinho disto. Segundo, ele nos dá paz interior. Deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou. Não estava falando de paz no viver, não. Porque ele diz que quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. vocês serão perseguidos, me perseguiram a mim, vão perseguir vocês também, vão odiá-los, não tenho a menor dúvida. Então, como é que tu diz, Senhor Jesus, que me dá a tua paz dentro do seu coração? Quanto vale isto? 5 títulos para o Messias. É como se ele fosse tão especial que não pudesse ser descrito por um nome só. Experimento dizer, perguntar a um crente.
Expresse aí num nome só, num só termo, tudo o que Jesus Cristo significa para você.
Não vai conseguir ouvir, porque o crente lá não vai conseguir. Numa palavra,
tudo o que ele significa para você, numa palavra, não dá.
Isaías, eu não vou dizer que ele tentou, porque não é bem o caso, porque o Espírito Santo foi dando para ele esses termos para ele escrever, né? Mas não há quem consiga. Então, ele é tão grande para nós, é tão significativo, é tão querido, tão amado, que nomes e nomes e nomes ainda são pouco para descrever o que ele representa para nós, crentes. E graças a Deus, por promessas tão maravilhosas, e nós sabemos que já pertencemos a esse Messias espetacular. Quanto a você que não tem ainda a salvação que esse Messias, esse Jesus Cristo lhe oferece, vá até ele, como já falei, com humildade. Você é um escravo do diabo, mesmo que não reconheça, mesmo que ache que isso aí é lenda de velhinhas, ou seja lá do que for. O diabo existe e é muito forte, muito poderoso. Talvez a maior maneira dele mostrar que é poderoso é ele lhe dominar e você nem notar que ele domina. Ah, é poder, hein? Pensa que é fácil poder dominar alguém e o outro nem notar que está sendo dominado? Pois saiba que o poder dele é exercido na sua vida sem você nem perceber. Pois bem, Jesus Cristo é o Deus forte. Ele pode contra o poder do diabo. Ele é o seu conselheiro, se você quiser. Pode vir a ser o seu conselheiro. Está precisando de conselho? Ah, porque eu tenho meu analista há 7 anos. Ótimo. Mais ou menos ótimo. Se for uma pessoa honesta, correta e tudo, tudo bem. Se está lhe fazendo bem, é uma coisa acertada, tá bom. Mas 7, né? É meio muito, né? Não sei.
Eu não tenho nada a ver com isso, não. Eu quero tratar aqui é do conselheiro Jesus Cristo. Se há conselheiros nesta terra, humanos, profissionais ou não, que estudaram por isso ou não, amém. E se ajudam de fato, e se não são contra as Escrituras, se não estão lhe colocando contra Jesus Cristo, tudo bem que ajudem, ok. Mas são conselhos de pessoas como vocês, fracas, como nós, fracos, humanos, sofridos, angustiados, para não dizer angustientos, como nós somos. Saímos de uma angústia hoje, caímos noutra depois da manhã. Esse aqui é um conselheiro de nunca deixar de lhe dar o melhor conselho possível. Pare de brigar com Deus. Faça as pazes com Deus através do Príncipe da Paz, o Senhor Jesus Cristo. Só Ele pode levar para o céu eterno, ou Jerusalém celestial eterna, porque Ele é o Pai da eternidade. E quando faltar palavras para descrevê-lo, fique só dizendo, ele é maravilhoso. Maravilhoso e maravilhoso. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que esse Jesus Cristo, que nos salvou, falo como crente em Jesus Cristo e representando meus irmãos e irmãs em Cristo. Muitíssimo obrigado. E que sejamos fiéis. Quanto aos outros que estão como nós éramos, tem misericórdia, como tiveste de nós. Não há um crente aqui, nem na face desta terra, jamais houve que chegou a Cristo por si só, por poder inerente. Não tem. Foi levado pela misericórdia tua. Pois usa a mesma misericórdia que usaste conosco para com eles. Muitos deles, queridos nossos, muito queridos nossos, parentes, amigos, salvos. O Messias de Israel, o Salvador do mundo, já fez o que era para fazer naquela cruz,
no sentido de poder oferecer a todo e qualquer ser humano a salvação no sangue dele, Jesus. Em nome dele, Cristo, que te pedimos e agradecemos. Amém.